Olá, bem-vindo ao QI Symposium Podcast, o podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Fiocruz Brasília durante o primeiro simpósio sobre o uso de evidências qualitativas para decisões informadas na era dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Novas Fronteiras e Inovações. Eu sou Mariela de Oliveira Costa e neste episódio entrevisto a Laura Cury, que junto com a Tiziana Imbrosio foi responsável por um workshop durante o QI Simpósio na área de Advocacy para a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Seja bem-vinda, Laura.
Muito obrigada, Maria. É um prazer estar aqui.
A Laura, pessoal, trabalha na ACT Promoção da Saúde, que é um dos membros do Grupo de Trabalho para a Agenda 2030 no Brasil. Laura, eu queria primeiro que você contasse para a gente um pouco o que é Advocacy.
Tá, então, advocacy, a gente tá, comentou sobre isso durante o workshop, a gente usa o termo em inglês porque a gente não tem exatamente ainda uma definição, ou melhor, um termo em português, é alguma coisa que acho que ainda está por fazer. É, mas advocacy vem do latim, do advocare, que significa falar ou pedir alguma coisa em nome de alguém. Então, é basicamente, né, isso. E dentro de quando a gente pensa numa estratégia, a gente tem várias estratégias para fazer advocacy. Então, é você lutar por uma causa, né? Você fazer as vozes serem ouvidas e tentar ter resultados positivos nesse sentido. É uma forma de incidência política ou lobby, né? Que geralmente a gente faz essa distinção que lobby seria, né, defendendo interesses privados, né, geralmente corporativos. E a gente faz essa distinção que o advocacy, você está lutando por uma causa social, né? Uma causa comum.
E conta pra gente, durante o workshop, qual que foi o objetivo desse workshop? Para que que ele foi feito? O que que as pessoas aprenderam ao longo do dia com você e com a Tiziana Imbrosio?
Eu acho que essa questão de advocacy, ela ainda é relativamente nova no Brasil, mas que tem suscitado bastante interesse, né? Então, as pessoas, muitas vezes, quando a gente, né, termina o workshop, por exemplo, as pessoas percebem que elas não sabiam exatamente o que era advocacy, mas elas percebem que elas já faziam alguma coisa nesse sentido antes, né? Então, acho que é isso. As pessoas percebem como que cada um, com a sua especificidade, né, dentro da área que trabalha, como é que pode contribuir para, por exemplo, promover uma política pública eficaz que vá, né, contribuir para a sociedade como um todo.
Sim. E a ACT Promoção da Saúde trabalha exatamente com o quê? Com advocacy e só com advocacy? Com outros temas? Quais são os temas?
Sim, a gente trabalha com advocacy, mas a ACT, né, nasceu como a Aliança para o Controle do Tabagismo e nasceu como uma organização da sociedade civil pensando em atuar na área de controle de tabagismo, não com assistência ao paciente, mas já existiam várias organizações que faziam isso, mas pensando em políticas públicas que pudessem ter esse efeito mais amplo, mais geral. E muito baseado nas recomendações da Convenção Quadro de Controle do Tabaco, que é o primeiro tratado internacional na área de saúde, que fica, né, sob os auspícios do OMS. E daí foi muito bem sucedida a ACT com relação a isso, né? Conseguiu passar a lei antifumo primeiro no estado de São Paulo e depois isso foi ampliado para o âmbito nacional. E a partir daí começou a perceber que as estratégias que tinham sido usadas, né, para o controle de tabaco, que é um case de sucesso, né, hoje no Brasil, o Brasil é reconhecido mundialmente como um líder nesse sentido, que poderiam ser aplicadas essas mesmas estratégias para as outras áreas. Então, né, hoje é a ACT Promoção da Saúde, a gente trabalha com os outros fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, principalmente com controle de tabaco e promoção de uma alimentação adequada e saudável.
Muito interessante. E me conta, você vai estar também hoje no simpósio, em um open space, falando do relatório Luz da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. O que que é esse relatório?
Isso, então, esse relatório, ele é fruto de um trabalho coletivo do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, que é um coletivo com mais de 40 organizações, acho que são 45 agora, se não me engano, que juntas fazem esse monitoramento da implementação da Agenda 2030 e que buscam dar visibilidade, inclusive, para a agenda e que propõem recomendações. Então, esse relatório Luz, ele faz tanto o monitoramento de ver o que foi implementado ou não implementado em âmbito nacional, e ainda os especialistas trazem no final de cada capítulo, a gente tem um capítulo por ODS, então são 17, e no final de cada capítulo tem recomendações do que a gente poderia fazer, né, do que o Brasil poderia fazer para avançar com relação à implementação.
E de quanto em quanto tempo sai um novo relatório, já que ele é de monitoramento?
Ele começou a ser produzido em 2017, que foi o mesmo ano que o Brasil entregou o relatório voluntário nacional. E daí foi feito nesses anos consecutivamente. Então, 2017, 2018, 2019. E, inclusive, agora nesse ano, o Brasil não entregou, né, o relatório voluntário nacional. Óbvio que ele é voluntário, mas se esperava que o Brasil fosse entregar. O governo federal optou por não entregar. Então, este é o único relatório que a gente tem, ou pelo menos que a gente saiba, de monitoramento nesse sentido. E ele foi entregue, inclusive, no Fórum Político de Alto Nível em Nova York, para as autoridades, etc.
Mas aí, essa não entrega impacta em quê para o Brasil?
Bom, tem duas coisas. Primeiro que quando o governo entrega um relatório, ou pelo menos foi assim em 2017, né? O relatório, que é o relatório oficial, ele é muito mais bonzinho, né, com os dados. Então, tem um olhar que é mais, né, simpático, porque o que o Brasil vem fazendo, ele, né, tá elogiando os esforços, e o olhar da sociedade civil é naturalmente mais crítico com relação a isso. Então, acho que já tem essa diferença que é importante. A sociedade civil tem esse olhar mais crítico e de realmente demandar, enfim, alguma resposta mais efetiva do governo. E no momento em que ele é o único, né, acho que isso se torna ainda mais relevante.
Sim. E as pessoas que tiverem interesse em saber mais, em conhecer mais, ler esse relatório, ele está disponível online?
Tá, sim. Então tem que entrar no site do GT, da Agenda 2030. Daí tem lá numa das abas que é Relatório Luz, e ele está disponível em PDF para download, tanto em português quanto em inglês.
Tá, então se a pessoa botar no Google GT Agenda 2030 Brasil, vai chegar.
Vai
chegar
nesse
relatório.
Daí é só clicar lá na aba de Relatório Luz.
Sim, muito interessante, viu? Obrigada pela sua participação no Key Symposium Podcast. A cobertura completa está disponível online no site keysymposium.org. Até o próximo episódio.
Obrigada.